Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Nós estamos conversando com o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, sobre os 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Professor, Os Sertões é um clássico da literatura brasileira, a gente sabe disso, mas como todo clássico, precisa sair da prateleira e ir para as mesas, para as mãos, para tudo quanto é lugar, para que a gente possa ler e conhecer mais. O que a gente pode dizer para incentivar o nosso ouvinte, o nosso leitor aqui que acompanha o Autores e Livros, de ler mais Os Sertões, esse clássico?
Olha, é uma questão muito interessante essa, porque o desafio nosso, aquilo que nós vivemos intensamente no Brasil, é trabalhar e aprofundar a leitura de modo geral e democratizá-la, torná-la mais ampla e consigamos todos compreender esse valor tão forte e transformador da leitura. No caso de Euclides, é ainda intensa a situação, porque se trata de um clássico e, como dizia um grande autor, um clássico é aquele cuja primeira leitura nunca é a primeira, mas é a segunda. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a primeira vez que nós lemos uma obra clássica, aquela primeira vez já é uma segunda vez. Por quê? Porque a presença já está difundida daquela obra, porque ou nós ouvimos falar dela, ou porque algum capítulo foi citado em outro contexto. Portanto, primeiro seria essa questão. Segundo, compreender que uma obra clássica, como a de Euclides, né, faz parte do cânone nacional, ajuda a compreender boa parte da história da literatura brasileira. Por exemplo, é possível aproximar dois sertões importantes, como Guimarães Rosa e como aquele de Euclides da Cunha. Os que já amam Guimarães e não conhecem suficientemente Euclides, podem partir de uma leitura de Guimarães Rosa para chegar ao sertão de Euclides. Mas antes de Euclides, houve também pelos sertões de Afonso Arinos. Houve Tomé. Portanto, Euclides é uma espécie de traço de união importantíssimo entre uma literatura praticada antes dele, cuja literatura era sua também, foi compartilhada por Euclides, e também aquela que ele acabou inaugurando depois e foi replasmada por Guimarães Rosa. Portanto, entrar na obra de Euclides é entrar na literatura brasileira, é compreender uma parte essencial daquela cultura que nos constitui, atravessa e da qual sentimos um profundo orgulho.
Continuando nesse pensamento do senhor, o que o senhor destaca, então, da figura de Euclides da Cunha, da sua obra? Assim, qual o seu destaque dela?
Acho que, antes de mais nada, Euclides é uma espécie de espírito leonardiano. Estamos comemorando agora os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. E quando a gente começa a ver os interesses todos que se reúnem na obra de Euclides e que encontram, naturalmente, uma forma literária de convocar todos esses aspectos universais que o constituem, todas as formas diferentes de conhecimento científico e poético que nele se unificam e redimem, eu acho que da obra Os Sertões nós podemos pensar assim, um Euclides humanista, digamos assim, entre aspas, um Euclides preocupado com os destinos do país, um Euclides que examina em profundidade uma espécie de mapa, uma cartografia inacabada dentro da qual ele, Euclides, se move para aprofundá-la de forma muito intensa. Eu acho que essa sinalização dos sertões é uma pedra que cintila, é um pouco da pedra de Drummond, é um pouco da neblina de Guimarães Rosa, é um pouco de tudo aquilo que nos constitui século XX para além do século XX. E é essa demanda de um Brasil mais intenso, mais aberto, mais generoso com a diversidade. Eu acho que o caminho é esse.
Professor, para a gente encerrar, algum trecho de Os Sertões que o senhor gostaria de destacar e deixar para a gente?
Os Sertões de Euclides são uma verdadeira melodia, eu diria quase que wagneriana, né? Porque são vários extratos, são várias direções, são vários leitmotiv que vão enucleando. Mas eu acho que a parte final, as últimas partes dos sertões são de uma intensidade, eu quase diria, num certo sentido, dostoievskiana, ou só é uma grande expressão de não conformidade e um verdadeiro grito, um verdadeiro raio no meio da noite. Acho que as últimas páginas são absolutamente fascinantes.
Muito bem, nós conversamos aqui no Autores e Livros com o escritor, tradutor, professor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, sobre Euclides da Cunha, escritor que há 110 anos o Brasil perdia. Professor Lucchesi, muito obrigado pelas suas informações, pela sua disponibilidade e estamos sempre à disposição.
Muitíssimo obrigado, Anderson, pela atenção e delicadeza.
Toda semana, a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro destaca, no Encantos Diversos, o folclore brasileiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do folclore brasileiro e explicar ainda o que significa sinérise. Em 1965, o Congresso Nacional oficializou 22 de agosto como dia dedicado ao folclore brasileiro. Para marcar a data, selecionei poema anônimo que traduz explicações sobre o termo. Você sabe o que é folclore? Vou lhe dar a explicação. É tudo aquilo que vem do povo, que nasce livre no coração. Tem a lenda da Mãe d'Água, tem história do Saci, do Curupira, Vitória Régia, do Caipora, Jurupari. Tem cantigas de criança, tem modinha, tem lundu. Tem muito samba, baião e frevo, cateretê, maracatu. Os ditados populares mostram o que o povo sente. Quem não tem cão, caça com gato. Olho por olho, dente por dente. Nosso povo adora festa, corpo de Deus tem procissão, no carnaval tem batucada e fogueira no São João. Tudo isso, pode crer, foi do povo que saiu. É o folclore da nossa gente, da gente boa, do meu Brasil. Quem também definiu o termo foi o grande Patativa do Assaré, ao compor o que é folclore. Sem instrução nem saber, escuta mas não conhece, folclore o que quer dizer? Folclore é um pilão, é um bodoque, um peão. Posso lhe afirmar também, folclore é superstição. O medo que você tem do canto do corujão. Folclore é aquele instrumento para seu divertimento que chamamos berimbau. Folclore, meu camarada, ouvimos a toda hora. É história de alma penada, de lobisomem caipora. Preste atenção e decore, pois com certeza folclore ainda posso dizer que é aquele búzio de osso que você coloca no pescoço do filho para não morrer. No trecho, Patativa cita o berimbau, instrumento fundamental na capoeira. Famoso poema de Manuel Bandeira também recebeu esse nome. Ouça agora Berimbau na voz do próprio autor.
Os aguapés dos aguaçais, dos igapós dos japurais, bolem, 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 chamam o saci. Sim, 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 ui, 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 ui. O Ivaiara nos aguaçais, dos igapós, dos japurais e dos purus. A mameluca é uma maluca. Saiu sozinha da maloca, o boto bate, bite, bite. Quem ofendeu a mameluta? Foi o boto. O cuçaru em bota quebrantos. Nos aguaçais, os aguapés, cruz canhoto. Bolem, peraus dos japurás, de assombramentos e de espantos.
Sob a forma de sereia, a Iara, também conhecida como Mãe d'Água, vive nos rios da região norte e atrai os homens com seu belo e irresistível canto. O poeta Olavo Bilac assim descreve essa figura folclórica. Vive dentro de mim, como num rio, uma linda mulher, esquiva e rara. Num borbulhar de argênteos flocos, Iara, de cabeleira de ouro e corpo frio. Entre as ninféias, a namoro e espio. E ela, do espelho móvel da onda clara, com os verdes olhos úmidos me encara e oferece meu seio alvo e macio. Precipito-me no ímpeto de esposo, na desesperação da glória suma, para estreitar, louco de orgulho e gozo. Mas nos meus braços a ilusão se esfuma, e a Mãe d'Água, exalando o ai piedoso, desfaz-se em mortas pérolas de espuma. No poema, Bilac valeu-se da sinérise. Mas você sabe o que significa isso? A sinérise acontece quando um hiato se transforma em ditongo, para que seja respeitada a métrica. É o que acontece em E a Mãe d'Água exalando ai piedoso. Em circunstâncias normais, na palavra piedoso, ocorre hiato, mas para manter o verso decassílabo, deve-se ler como ditongo. O folclorista, advogado, músico e historiador Barbosa Lessa transformou o mito do negrinho do pastoreio em canção. Ouça trecho na voz de Alana Moraes, acompanhada por Renato Borghetti.
Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho traz a mim o meu rincão. Eu te acendo essa velhinha, nela está.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também pode escutar nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou ainda em algum agregador de podcast. Não esqueça, participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.